E aí, pessoal do The Geek News, tudo bem com vocês? Aqui é o Ricardo e sejam bem-vindos a mais um episódio do The Geekcast, o melhor podcast geek que você vai ouvir aqui neste canal. E hoje, um pouquinho atrasados, mas nós vamos falar sobre a rodada da semana do nosso querido CBLOL. E para comentar sobre as pérolas estragadas que nós vimos essa semana, eu tenho aqui comigo uma participação especial dele, o Giliardi. E aí, Gili, tudo bem?
Fala Ricardo, fala pessoal. Comigo tá tudo certo, espero que esteja tudo bem com vocês. E depois de ter passado esses dias, já ter se recuperado um pouco dessas jogadas do CBLOL, dessa performance diferenciada da região do conteúdo, a gente vai comentar para preparar vocês já para a próxima rodada, que tá chegando aí, falta pouco tempo para vermos de novo os nossos astros maravilhosos, espetaculares. Bailando no palco.
É isso aí, então vamos começar aqui comentando, né, dos jogos de sábado, que tivemos o primeiro Los versus Pain, e o Pai começou perdendo de novo, né? Esperado, talvez, que o Pai perdesse pra Pain, que é o Vasco do CBLOL.
Então, o pai ele decepcionou um pouco, sabe? Na verdade, ele está decepcionando porque a gente esperava mais, né? O tanto de títulos, abates, os recordes. Ou não sei se é o time que não está ajudando ele ou se é um desastre só mesmo. E no jogo foi um massacre. Assim, nossa senhora, parecia, sabe, aqueles torneios, o Clash. Quando a gente entra lá os times humildes, sabe? Um prata, um bronze, sabe? Aí de repente cai os caras lá tudo com um time bom. Pareceu isso. Porque o final foi mais quase 20 abates de diferença. E o jungle da Loss aplicou menos dano que o suporte.
Ah, isso daí eu vi. O vídeo do Bronzinho, que foi maravilhoso quando colocou essa ceninha ali.
Sabe, é impressionante isso que a Loss não conseguiu fazer. Não funcionava, mas a composição da Pain também foi muito bem feita e aplicada, então foi um massacre.
O Varus do pai não tava conseguindo clicar, né? Até sem querer, a Ashe tava acertando flechada nele. Ah, vou mirar em qualquer lugar. Pronto, acertava alguém, né? Então, tava
Pois é.
difícil.
Foi difícil pro pai. Essa aqui foi complicada.
Depois tivemos Fluxo versus Kabum. Eu acho que eu tava torcendo pra Kabum, né? Porque assim, tem alguns times que eu não gosto muito de torcer. A Fluxo é um deles, não tenho nada contra, mas entre o Fluxo e a nossa querida loja de dispositivos eletrônicos, que talvez algum dia possa nos patrocinar, eu sou muito mais ela. Foi uma pena que não ganhou, mas isso só mostra pra mim que realmente a Kabum, embora tenha apresentado alguns resultados um pouquinho melhores nesse split, né? Tenha se recuperado dos anos anteriores, a Kabum ela ainda tá com muita inconsistência. Tá longe de ser a Kabum de 2018, 2019.
É, a Kabum tá devendo. Ela tem um nome no cenário, sabe? Como Pain, a Loud que chegou agora há pouco já tem um domínio amplo, igual a INTZ. E a Kabum, ela tá bem difícil para ela. Essa derrota aqui não foi tão massacrante assim, mas o Fluxo pode-se dizer que conseguiu dominar ali. É que falar de domínio no Brasil é muito difícil, porque, minha Nossa Senhora, tem hora que as partidas é toda atravessada, você fala, agora vai, não vai, é muito estranho. É muito estranho.
É, eles não estão assim muito em sincronia, né? Que nem o pessoal tava comentando. Mas depois disso a gente teve Red versus INTZ. E olha que a Magnética entrou na máquina do tempo e tá lá em 2018, 2019, porque não parece nada com a INTZ de 2023, 2022. Tá na liderança ali, ó, tá empatada com os primeiros do CBLOL. E a magnética tá que tá, né? A Red, ela me parece que ela tá sofrendo muito com o mid-late game. A Red, eu acho que ela não sabe finalizar um jogo quando ela tá na frente. E por isso que ela tá tomando tantos reveses.
É, a INTZ ela tá lembrando a época do Exódia. Quem não lembra lá no top o Yang, o Revolta, o Tokers, o Micão e o Jockster, que dominou o cenário, foi pro Mundial, conseguiu uma vitória expressiva, depois perdeu cinco jogos em seguida, se eu não me engano, mas assim, deu a esperança e depois acabou, mas a INTZ tá muito forte. Ela. Claro que tem as inconsistências, o jogo de. Ah, isso aqui foi aquele que queria entregar menos, vai ganhar, e foi a NTZ e ganhou.
Né?
Basicamente assim. Mas ela tá ganhando, vitória é importante, não importa se jogou mal ou não, né? Vitória é o importante.
Né, exatamente. E assim, eu acho que a INTZ, embora esteja numa sequência de vitórias aí, né, não perdeu nenhum jogo ainda no CBLOL, não tá dando para fazer piadinha ainda, né? Os jogadores, eles têm que ter um pouquinho mais de calma, porque para quem ficou praticamente 2 anos na lanterna ali, não é porque tá numa maré de sorte, tem que se provar ainda, tem que se provar um pouco mais.
É o que se tornou o cenário brasileiro, né? Ficar fazendo aqueles comentários diminuindo os outros jogadores pra não sei pra quê, pra no final, se for pra uma disputa de pré-mundial, tomar um sacode e voltar pra casa. Ah, e a gente tentou, a gente trouxe experiência. Aquela mesma conversa de sempre. Eles deveriam focar em melhorar porque o jogo foi ruim. Ganhou da Red, ganhou, mas tem muito a melhorar e INTZ.
E depois tivemos Loud versus Liberty, que foi o jogo onde todo mundo fez o L. E a Loud foi ali, ganhou da Liberty. Não tem mais Julieira na Liberty. Pra mim, tanto faz, não me importa mais esse time. Mas eu acho que o melhor do jogo foi o 5v5 do level 1, aquele Aranzão no mid.
Nossa, aquilo é maravilhoso. Aquilo ali é o creme do creme do creme do cenário brasileiro do League of Legends. Assim, não tem estratégia, a gente vai brigar aqui por brigar. E o que der, deu e depois a gente vê. É a coisa mais bizarra essas partidas. Essas jogadas assim sem pé nem cabeça, sabe? Só vai lá, aceita a luta, perde um monte de feitiço, aí você fala, nossa, se fosse lá no, sei lá, pré-mundial, sabe, rodada de eliminatória. Coitados, esses feitiços aqui ia fazer falta, ia querer dar FF logo mais.
Né? Esse povo tá achando que os dois times tava recordando o antigo Aurelion Sol, que você fazia aquela bola gigante e vinha ganhando velocidade no, na mid e sempre achava alguém dando sopa por ali.
Sim, mas horrível. Horrível isso daqui, sabe? Isso, o pior que é a Loud, né? Que
Ah!
ganhou vários splits dominando o cenário
A
e
tetra
fazendo
seguida,
isso.
né? Tetra campeã seguida.
Ah, então, sabe? Que absurdo, sabe? É um absurdo ver isso daqui.
E depois tivemos Vivo Cade versus Fúria. Vale lembrar que a Cade, que também passou por um período muito ruim, ela voltou, foi aos poucos trazendo seu projeto de time, de equipe, e tá aí no G3 ali dos três invictos do CBLOL até agora, venceu a Fúria. Mas aí também, né? Não sei. É que a gente não pode falar assim, tentar querer pôr ali a Fúria como um time pequeno, porque tem gente que não gosta, né? Acha que a Fúria é um dos maiores do mundo. Mas realmente, Cade tem uma tradição, foi um grande time, sofreu seus reveses, tá se levantando, e a Fúria chegou no CBLOL ali alguns anos atrás, parecia que tinha alguma coisa para entregar e no fim das contas entregou mesmo. Entregou todos os jogos, entregou várias partidas, atrapalhou um líder, né? Quase que colocou um líder para segundo lugar, mas não conseguiu. E infelizmente é isso. É um jogo de uma equipe muito inconsistente, que tem sido a Vivo Cage, que tá surfando na mesma onda de sorte, talvez, ou de mudança que a INTZ. E a Fúria, que é um time mais consistente, principalmente na parte de baixo da tabela.
Aqui, assim, não há muita diferença dos jogos, assim, a não ser o primeiro lá, do Pai. Mas esse daqui é aqueles jogos que são, sabe, a qualidade é baixa, porém alguém tem que ganhar, né? Senão a gente fica eternamente assistindo um jogo de uma qualidade ruim. E a Vivo Cage, que já tem toda uma história no cenário, acabou ganhando e, de certa forma, é bom ver esses times voltando, sabe? Eu acho, né, que a CNB faz muita falta.
Sim.
Sabe, até hoje, assim, era um time respeitado, vários jogadores passaram por lá, fizeram uma carreira, assim, a nível de Brasil, muito interessante. E esses times tinham que continuar. A CNB não conseguiu, mas a Cade continuar e tá ganhando e tá no, na parte de cima da tabela, isso é legal de se ver.
Sim. Depois tivemos, no dia seguinte, já no domingo, começamos o dia com INTZ versus Loud.
Bom, que é maravilhoso.
Nossa. O que a gente tem pra falar disso daqui, né? Que é a Invicta versus a campeã. Então aqui o jogo foi de altíssimo nível. Estou certo, Gilly?
Depende. Em alguns fatores, sim. Em outros, não. Mas deu pra gente acompanhar a habilidade do robô. Afinal de contas, os times europeus não tiram os olhos do menino Hobbs, do qual ele ficou 1/7/3. Maravilhoso, assim. Ele teve um impacto incrível, mas eu vou só aqui comentar que não é culpa dele, né? Ele foi o escolhido, era uma tática que foi bem aplicada pela INTZ e rendeu muito resultado. Deixou ele muito atrás na partida e a Loud não conseguiu responder isso de forma adequada. Tá vendo seu jogador ali tomando dive atrás de dive e morrendo e ficando pra trás e tendo problemas e não ajudaram. O resultado foi esse, né?
Né. Então, temos lá o Ninja Kawai também, né, mantendo seu alto nível, sua performance, que até destoa um pouco do cenário.
Sim, o Exodia voltou. Hashtag confia, INTZ. Confia e lembra daquele torcedor?
Da Magnética, lá? INTZ nos playoffs.
O povo riu, ó. Tomem, respeita o Exodia, ó. Exodia voltou.
Se eu não me engano, na transmissão, a Fogueta ou Jude, alguém citou que nunca uma equipe que perdeu os 4 primeiros jogos chegou aos playoffs. E eu acho que toda equipe que venceu os 4 primeiros chegou lá, ó. Então, a profecia do torcedor desacreditado tá tendo indícios de que se tornará realidade. A Magnética vai chegar lá nos playoffs.
Sim, eu acredito que a NTZ vai pros playoffs. Tá mostrando resultados, não um bom jogo. Tá mostrando resultados, ganhando as partidas. Tá muito bem.
Não fazendo igual o Fluminense lá no Campeonato Brasileiro, ainda tem chance. Depois tivemos Fúria versus Kabum. Gente, é assim. A inconsistência imperou, né? Então, a Fúria conseguiu ganhar. É aquilo. A Fúria faz um jogo sem muito brilho e ganha, faz um outro jogo sem muito brilho e perde. E é essa a questão da inconsistência. Eles têm uma dificuldade de acabar com o jogo, não tanto quanto a Kabum, mas dessa vez ela se deu um pouquinho melhor. A Kabum, boa sorte na próxima semana, né? A Kabum a gente não pode falar mal, não.
A Kabum precisa melhorar, ela tá fechou essa segunda semana, uma vitória apenas. Uhum. Então já tá ficando pra trás, né? Já tem três times com quatro vitórias. Parece que esses, não sei, mas pode ser que eles continuem, sabe? Vai abrindo aquela margem de distância. Sim. Pra quando começa a perder ou tem algum, sabe, evento adverso, eles ter essa gordura pra queimar, sabe? Sim. Ah, a gente ganhou mais no começo. Aí pode até testar alguma coisa, já pensando um pouco mais pra frente. Então, não sei, mas acabou um... Ela tá em situação complicada e a Fúria tá ali, né? No momento ela estaria classificada pros playoffs com essas duas vitórias que ela conseguiu.
Depois disso, tivemos Liberty versus Red. Voltamos a reviver o meme do Micão, fora de posição. Ai, tadinho do Micão. Ele é tão bom jogador, mas ele realmente tem essa questão de buscar a wave da ganância, né? E aí acaba, às vezes, sendo pego fora de posição. Pelo menos temos o meme pra nos divertir. E ao contrário do jogo, que foi muito feio, muito horrível, triste. Só tenho que falar, embora o Micão seja muito bom jogador, ainda prefiro o Julieira, tá? Vou ficar até o final do CBLOL falando que o Julieira, ele pode não ser tecnicamente melhor, mas é mais bonito que o Micão.
É, a Liberty tá difícil pra ela. Ela não ganhou nenhum jogo e tá empatada com a Loz com zero vitórias, então assim, tem muito que melhorar e eu realmente não sei se eles vão conseguir. Não faço ideia se vão conseguir. É.
Depois tivemos Pain e Cade. Então tivemos o nosso Vasco do CBLOL, que reviveu também um outro meme classiquíssimo do CBLOL, que dificilmente a gente vê em outras regiões do mundo, mas aqui no Brasil é quase toda semana. Na hora da entrevista, parece que os casters, eles escolhem a dedo, né? Qual dos técnicos ali que vai falar? Porque o que estiver falando, na hora que ele estiver explicando a sua maravilhosa estratégia, estaríamos mostrando pra ele que está errado.
Foi exatamente isso que aconteceu, né? O técnico da PEN dava entrevista, explicava ali algumas coisas, e a bot lane perdendo o confronto e morrendo. E aí toda aquela tática, todo aquele plano de jogo afundando.
Exato. E, né,
coisa que você só vê na região do conteúdo.
E pois daí, a Cade venceu, a Cade tá aí atropelando a PEN. A PEN tá... A PEN tá no começo do campeonato, ela costuma às vezes dar umas derrapadas. Mas aí o que importa vai ser depois, quando a gente ver a consistência dessas equipes. Tomara que ela volte a disputar a final para perder mais uma vez para Loud. Enquanto isso, o último jogo, tivemos o Pai com o alento dos times do CBLOL passa pro playoff. Então não é possível, né?
Não sei, pela performance da Loz, assim... Não tô acreditando, mas mudanças podem acontecer.
Exato.
Sabe, o time encontrar uma outra sinergia e passar a ganhar os jogos, isso pode acontecer. Não tem essa de... Aqui a tabela, né, é parcial, não houve o término ainda dessa fase. A Fluxo, que ganhou os 4 jogos, também pode perder um monte de jogos.
Sim.
E as coisas podem mudar de uma hora pra outra, mas eu não acredito, não é o que tá demonstrando, mas isso pode acontecer. Então tá em aberto ainda.
E aí a gente terminou essa semana, segunda semana aí, com 3 times invictos de vitórias e 3 times invictos de derrotas.
Não, de vitórias é só 2. Ah, é a Loz.
Ah, tá, é. É, exatamente, a Liberty e a Loz são os invictos de derrotas, que perderam todas. Sim. E o melhor que é assim, não é o melhor, né, porque assim, é ruim ver, é triste ver isso, mas temos atiradores da Liberty e da Loz, BRTT e Micão, 2 dos maiores nomes da posição do cenário, em último colocados, disputando ali pra ver quem que é o pior. É paradoxal uma situação dessas. Quer comentar sobre essa curiosidade?
Ah, isso é muito triste, sabe? Eles têm carreiras brilhantes, sabe? O Micão fazia parte da INTZ Exódia, BRTT, né? Diversos recordes, sabe?
Jogador do ano, quando se
Números.
aposentou.
Então, aí. Assim, é triste de se ver, mas eu espero que os times dêem o suporte, né? Pra eles poderem brilhar. Afinal de contas, eles são os carregadores, né? Precisam ali ter essa sinergia pra eles conseguirem aplicar o dano no jogo, senão
Acho
não
que
vão fazer nada mesmo.
o meta também não tá favorecendo os ADCs, né? E não sei se tem alguma coisa que proíbe de usar maguinho na bot lane. Não tem, porque teve um jogo que eu não lembro quem que usou os Ziggs. Então, talvez eles, por serem muito habilidosos com os ADCs clássicos, também estejam tendo um pouco de resistência de usar maguinho, porque Karthus, Veigar, Ziggs, a própria cantora, ela, a Seraphine, são ADCs muito fortes no meta e eles não usam, eles estão ali. Só falta o Micão pegar o EZ dele, porque o TT já veio de Kalista, Varus, de Draven, que é o pique, assinatura dele. Só falta pegar Twitch pra ele e pegar um Ezreal pro Micão, porque não tô vendo o que mais que eles podem fazer. Eles tentaram muito, mas ficaram muito presos ali no clássico. Se eles talvez. Não tem nada. Eles já estão em último. Experimenta, ousa. A ousadia e alegria, gente. Para.
Acho que é válido tentar algo diferente, já que o padrão não tá dando certo.
Exato. E agora nós vamos fazer nossas apostas para a próxima rodada. Terceira rodada do CBLOL, dia 15 e dia 16 de junho. Vamos fazer nossas apostas. Deixa eu colocar as apostas aqui. Beleza. Começando aqui, dia 15. KaBuM versus INTZ, Gilliard. O que que você acha que vai dar nisso daqui?
Eu vou pelos resultados, a NTZ tá invicta e a KaBuM tá em uma situação complicada. Eu acho que a Magnética leva esse jogo.
Também acredito. Eu amo muito a KaBuM, pode ser nossa patrocinadora no futuro, mas por enquanto vamos de INTZ. É, em seguida, então, aqui, INTZ pra vocês, pessoal. Em seguida, Loud versus Los. Eu vou de Loud porque é a atual tetracampeã, embora Los tenha um hexacampeão, né? Mas no momento, os ventos sopram mais favoráveis para Loud. E nem tão favoráveis assim.
Sim, a Loss tá num momento ruim, tá com. Não tem nenhuma vitória, então acho que a Loud também leva.
Depois, esse daqui já é mais difícil. Red e Fúria. Eu acho que eu vou de Fúria, porque a Fúria parece que tá indo um pouquinho melhor, tá tendo surfando na sorte. Então, vou contar com a sorte dela, embora eu vou de Fúria. Mas se a Red ganhar, não me surpreenderia muito, porque a Fúria se perde no mid game e a Red tem dificuldade de encerrar o jogo, mas se ela abrir uma boa vantagem ali no começo, e se eu pegar um time de Skaling, por exemplo, acho que ela consegue bater a Pantera.
Esse daqui eu vou apostar na Red. Eu colocaria eles venceram, né? Eles perderam 3 jogos seguidos e acabaram ganhando o último. E eu apostaria nisso, mas assim, não sem muita certeza, sabe? Não há muitos argumentos. Só apostando ali no que talvez vai entregar menos a partida pro outro. Então acho que a Red leva.
Beleza, então o Giri apostou aí na Red, eu fui de Fúria. Fluxo e Cade. Pra mim não tem dúvidas, é Cade. Não só por eu não ser torcedor do Fluxo, mas por causa do momento da Cade, né? A Cade tá voltando e vamos torcer aí pra ela se manter.
Então, esse daqui era para ser o melhor jogo do dia. Afinal de contas, são dois times invictos. Então, e aqui já um já vai cair. A INTZ, né, acaba levando lá da KaBuM, mas aqui no Fluxo e Vivo, Cade Stars, eu acredito na Cade, tá num momento muito bom, ela ressuscitou. Então eu apostaria na Cade. E acho que ela leva. É a Cade mesmo.
Eu também tô, vamos junto de Cade. E o último jogo, Liberty, Pain vai dar Liberty, porque vai dar a Pain porque a Liberty não tem mais o Julieira.
A Liberty tá sem ganhar nenhum jogo, então a Pain também, acho que ela leva.
Beleza, tá, aqui foi fácil. Só discordamos aqui na Red, na Fúria, mas nem eu disse. Votei na Fúria, mas não me surpreenderia a Red ganhar. E os jogos de domingo? Domingão, ressacona do Dia dos Namorados. Primeiro jogo, Cade e Loss. Eu vou de Loss só pra ser do contra, porque eu acredito que uma hora o pai vai acordar e aí ele vai jogar no primeiro jogo do domingo, ele vai estar de barriga cheia. Pode dar aquela moleza, aquela depressão pós-prato, mas eu acho que eu vou confiar no pai no domingo. Vai de Loss.
Ah, eu vou com a Vivo Cade, acho que ele consegue ficar mais uma semana invicto. Vencer todos os jogos deles. Acho que eles terminam essa semana 6-0.
Vamos ver se a Cade, realmente o projeto Cade emplacou mesmo. Pain e Red. Aqui eu vou de Pain. Porque, como eu disse, a Red tem muita dificuldade de encerrar um jogo. A Pain ela é o Vasco, né? Ela chega sempre na final, então acredito que ela tem mérito. Ela sabe se adaptar ao meta, ela consegue ali fazer uma composição, rebater uma composição de scaling ou jogar com uma composição de scaling. E a Red parece que não tá se identificando ainda.
Eu vou apostar na Pain, eles têm aquele jeito deles jogar, sabe? A sinergia entre eles é muito boa. Apesar de comete erros aqui e ali, né? Que nem a que a gente já citou antes. Mas eu aposto que a Pain vence.
Domingão também tem o sexto player, né? A torcida é toda Pain quando tá lá na arena CBLOL. Depois, Kabum e Loud. Eu vou de Loud. Kabum é um time que tá meio inconsistente. Então, eu acho que a Loud leva. Embora a Loud também não tá tendo bons resultados. Mas eu acho que no domingo, como vai ser o jogo do meio, o robô vai ser o robô, não vai ser o Hobbs.
Eu também acho que a Loud leva e acho que leva até dependendo, assim, sabe? Se eles encaixar o jogo, que eles estão com bastante problemas, tá tendo umas inconsistências, mas acho que eles levam. Kabum tá precisando dar uma melhorada aí. Tá com mais dificuldades, então acho que a Loud leva.
Pelas minhas estimativas, esse final de semana Kabum vai tomar 2-0, hein? Depois temos Fúria e NTZ. Aqui também vai ser bacana. Mas eu acho que vai ser NTZ.
Também acho. E vou estar lá com o torcedor da Magnética também. Magnética vai estar na final.
E NTZ vai sair 6-0 aqui, ó. E o último jogo, putz. Fluxo versus Liberty. Olha, a Liberty não tem mais nada a perder. Acho que no domingo eles já vão estar tão cansados, vão meter o louco e vão ganhar do Fluxo.
É o Fluxo, né? Acho que o jogo ali, Fluxo e Cade, pode causar um impacto negativo. Sabe, perdemos a invencibilidade se a Cade ganhar.
Sim.
Ou também pode acontecer com a Cade, falar, putz, perdemos pro Fluxo, sabe? Já dá uma afetada.
Sim.
Mas aqui eu acho que pela dificuldade que a Liberty tá enfrentando, eu aposto no Fluxo.
Eu não lembro se tem coreano na equipe do Fluxo, mas geralmente coreano não consegue jogar bem quando tá atrás e quando vem de uma derrota, né? Então a gente vê muito bem o Weiser de vez em quando ele dá uma bambeada. Então eu vou de Liberty. Então divergimos aqui mais uma vez. Mas tá aí, ó. Então, na sua opinião, vai Vivo Cade sair 6-0. Na opinião dos dois, a INTZ vai sair 6-0. E a Kabum vai sair 0-2. Ah, Vamos ver o que que a gente vai acertar aí nesse final de semana de CBLOL. Aí tá aí nossos palpites. Deixa vocês também o palpite de vocês aí nos comentários. Vamos fazer um binguinho aí, vamos ver quem que acerta mais. Eu acho que é isso aí, Giri. Quer comentar mais alguma coisa?
Agradecer aí ao pessoal que nos acompanhou, muito obrigado e torcer para que o nível dos jogos melhore, mas acho que é só na torcida mesmo, porque da primeira semana para a segunda não melhorou, por que que agora vai melhorar? Sei lá, mas fico na torcida aí pela melhora do cenário e torcer aí. Valeu, pessoal.
Valeu, Gili. Valeu, pessoal. Obrigado a todo mundo que acompanhou a gente. Deixa seus comentários. E vamos assistir mais uma rodada do nosso querido Cebeloiro. E semana que vem a gente volta aqui para fazer mais um comentário, um review sobre o resultado da partida com base nos vídeos do Bronzio. Se você não conhece o canal dele, procura aí, ó. Bronziocre ou Bronziocre. E vocês vão se divertir muito mais do que assistindo os jogos do CBLOL ao vivo. É isso aí, e se cuida todo mundo, divirtam-se, treinem para ser melhor que os nossos pro players e nos vemos na próxima! Tchau, tchau!
A Riot Games Brasil, ela tem que reconhecer que não dá mais pro server brasileiro, mano. Nós até tentou por uns anos, mas não dá, mano. Nós é ruim demais. Fecha essa porra.
Obrigada, baiano, pelas regalias, ok? Tamo junto, eventaço, sério. Que tenha todo ano aí, pode tirar CBLOL, ninguém quer mais assistir essa merda.